A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olha, boa noite, bem-vindos. O negócio é o seguinte, o talento dele transborda. Não cabe na atuação, ele produz, dirige, escreve. É um homem de teatro, na mais ampla acepção do termo. E nele a tragédia não é só um gênero, é marca biográfica. O menino nasceu pelas mãos de uma parteira cega chamada Dona Justa, em frente a um cinema chamado Passeio. Aí cresceu, atravessou a rua e entrou na telona.
Saí daqui numa boa, chego em casa e encontro minha mulher dormindo com outro, na minha cama, e o filho da puta ainda vem dizer pra mim que a vida é assim mesmo. Eu dei 3 tiros na cara dele pra ver que não é.
Acho que nunca mais saiu, quer dizer, saiu, derramou-se por palcos, telinhas, livros, passou a escrever histórias e a fazer história. É um dos dramaturgos mais representativos da celebrada década de 90 paulista, festejado por monstros como Zé Celso Martinez e Antunes Filho. Sem contar os mais valiosos, os aplausos anônimos infindos que angariou em mais de 30 anos de carreira. Hoje as cortinas desse conversa se abrem para receber o predestinado Dionísio Neto.
Ah, meu querido.
Dionísio, faz jus ao nome.
Pois é.
Essa marca, né?
O meu avô chamava Dionísio.
Neto, né?
É,
você é o neto.
É, sou o neto
existiu
dele.
Existiu Dionísio, avô.
Na minha casa, lá em São Luís do Maranhão, tinham 2 Dionísios e um Aristóteles, que era filho da funcionária. Então, olha só, São Luís, né? Atenas brasileira, né?
Escuta, você é de que ano?
Eu nasci em 1971.
71.
Fim de 71.
Então, quando você atravessou a rua para ir ao cinema, o que, que você via na telona lá?
Pois é, como você falou, realmente eu nasci na frente do Cine Passeio.
Cine Passeio.
Cine Passeio, extinto Cine Passeio, né?
Uhum.
Não existe mais, mas o prédio ainda está lá. Eu, assim, eu morava exatamente na frente, a minha mãe, ela ia trabalhar e eu ficava na casa da Dona Zuleide, que era uma mulher extraordinária, uma mulher de seios fartos, tomava muitos banhos por dia, cozinhava muito bem, era aquela avó maravilhosa, sabe, a Dona Zuleide. E aí eu ficava lá do lado, né, e eu era eu falava que era o garotinho tipo do Cinema Paradiso, que eu fiquei amigo do bilheteiro, vivia lá, que é isso aí, posso entrar? Não, não pode. Até que um dia o bilheteiro deixou eu entrar. E aí foi a primeira epifania que eu tive na minha vida, que eu era, acho que eu tinha, sei lá, 3 anos, 4 anos, eu era realmente uma criança. Só que eu nunca vou esquecer. Entrar ali, aquela tela, era um filme de cowboy, devia ser um espaguete, que nos anos 70 era moda, né?
Uh-huh.
E aí, né, aquele filme, eu falei, nossa, eu tive a vontade de estar dentro da tela. E aí, anos depois, com Carandiru, eu consegui.
E olha, falar nisso, então, vamos ver, porque é uma cena tão intrigante do filme. Ayrton Graça.
Sim.
Comeram teu dedo, majestade? Poxa, Lula, fumando crack? Assim tu não consegue operar, cara.
Doutor, desculpa aí. Eu fumo é pra operar melhor, né?
Que é isso? O cara que teria o controle do movimento, rapaz.
Não é que você se engana, doutor. Eu vejo os vasos de sangue tudo brilhando fluorescente. Parece até aquele cassino Las Vegas.
Já calma aí, mano.
Aí, doutor, firmeza. A distância entre um ponto e outro, ó, tem nem 1 milímetro.
Oh, Deus te proteja, Lula. Deus te abençoe e Deus abençoe vocês.
Ih, majestade. Muito Deus em boca de ladrão é ruim, hein?
Maravilha.
Rapaz, é inacreditável porque é uma cena muito barra pesada.
Sim.
Que ganha comicidade.
É.
Como que
pois
foi?
Olha, assim, para começar, a gente fez um laboratório para entender o que o crack fazia com as pessoas, né? E aí eu descobri que realmente na primeira tragada você já fica viciado, na primeira tragada você já tem alucinação e tudo mais. E o Lula, esse personagem, eu concorri com mais de 3 mil pessoas para fazer. Consegui o papel e tal, e realmente era uma barra pesada e tal. E eu até falei para Nanda, nossa querida amiga Fernanda Torres, que eu me imbuí do espírito dela. Que eu falei, cara, porque eu tava convivendo muito com ela naquela época, e eu falei, puxa, como a Ananda faria isso aqui? Eu falei, ah, esse entusiasmo, esse Dionísio, né, que ela tem dentro também. E aí eu acho que eu me imbuí disso, e aí eu peguei humor nessa cena. E esse foi um fenômeno de bilheteria, todo mundo sabe. E os cinemas realmente eram lotados e tudo mais no lançamento. E essa cena era Chaplin. O cinema vinha abaixo de tanto rir. As pessoas gargalhavam no cinema. Isso era demais.
Que delícia. Né? Então... É, porque num filme tenso, devia ser o alívio cômico ali.
Alívio cômico.
Caramba. Não, e tem tudo a ver você falar da Nanda, porque é tragicômico, que é a especialidade da Nanda, como escritora, inclusive.
Também.
É a grande tragicômica.
Exatamente.
Ela tem um recado pra você.
Não,
sério. Fala,
vou
Nanda.
Vou chorar.
Bom, o Dionísio, ele é ator, né? Ele é diretor, ele é autor, ele é um amigo maravilhoso. E como se não bastasse, ele tem esse nome, né? Dionísio. É pouco ou quer mais? Mas o que eu queria pedir para ele, Biel, é para ele contar para você a melhor história que existe sobre a filmagem de Carandiru. E essa história é uma espécie de resumo de quem foi Héctor Babenco. É uma beleza de história que virou uma espécie de bordão na minha vida, porque toda vez que eu tenho que fazer um close ou vejo um ator que vai receber um close, eu repito, estou te dando um close, é a chance da tua vida. Conta para eles, Dionísio.
Que delícia. Demais. Obrigado. Puxa vida.
Você morou com a Nanda, né?
Sim, eu morei na casa dela.
Então... Close no Dionísio. Conta a história, Dionísio.
Ah, que maravilha. Bom, em primeiro lugar, Nanda, te amo, tô com saudades, me liga. Outra coisa, essa história é maravilhosa. Era uma cena que eu tava vaidoso, eu tava preocupado com o meu cabelo, porque assim, tinha o Rodrigo Santoro, né, no elenco, que era, né, aquele homem lindo, e todo mundo queria ficar tão lindo quanto o Rodrigo, e ele tava fazendo uma travesti e tudo mais. Tudo... Então, a gente tava impregnado um pouco ali pela vaidade. E era um personagem que queria entrar em pânico, o Lula, né? Ele ia levar um tiro na mão e tal. E eu, Dionísio, nunca entrei em pânico. Eu não tenho essa memória afetiva do que é entrar em pânico. Eu nunca entrei em pânico. E aí, um take, dois takes, oitavo take. E cinema, brinquedinho caro, né? E na época era película. Então era uma fortuna aquilo ali, uma grana sendo jogada... Cada take era uma grana jogada fora. E o Babenco, enfurecido, e eu, meu cabelo tá bom. E a Jane Stackflat, que é essa atriz que trabalha comigo na companhia Satélite do Amor, ela estava fazendo assistência de maquiagem. E ela estava lá do lado do Babenco e ela falou, não, eu vou lá falar com ele. Aí ela falou, Dionísio, você vai morrer, eu não tenho nada de cabelo. E ela bagunçou o meu cabelo. E aí eu entrei em pânico. E aí o Babenco falou, Dionísio, está te dando um close, e não tem nada aí. E aí eu entrei em pânico, e aí a cena deu certo, e aí ele falou, temos, tá bom, vamos para o próximo, não sei o quê.
Que espetáculo, você vê como funciona o ator,
você
cara, que maluquice.
Que loucura.
O processo da vaidade...
Horrível, a vaidade é terrível para o ator. O ator, ele tem que se despir do ego. Né? Tem que se despir do ego, a gente tem que ser uma folha em branco, a gente tem que se libertar de tudo e deixar com que a nossa vida vire a vida do personagem e a vida do personagem vire a nossa. E é uma coisa que não é nenhuma nem outra, mas é uma e a outra, entende? E aí surge a interpretação, e aí surge a atuação.
Isso vale para tudo, para teatro, para cinema, porque olha só, o cinema era esse momento que você tinha que entrar em pânico.
Sim.
No teatro você vai ter que entrar em pânico todas as noites?
Toda noite, é.
E outra coisa que é curioso ouvir você falar isso, que o senso comum diz, ah, os atores são vaidosos e tal. É, eu acho, bom, neurocirurgião muito mais vaidoso, publicitários.
Também. Realmente, a minha mãe é médica, ela sempre falou isso para mim, que realmente os neurocirurgiões têm certeza que são Deus.
Exatamente, não acham, não. Mas os atores, claro que são movidos pela vaidade,
sim,
como todos nós.
Todos
mas
nós.
Isso que você disse...
É bíblico, né? Tudo é vaidade.
É.
Mas, de fato, a gente tem que...
Mas na Bíblia, quando ele fala tudo é vaidade, não é essa vaidade. Ele está dizendo tudo é em vão.
Ah,
é o substantivo abstrato do adjetivo vão.
Que maravilha.
É uma tradução que no português perde esse sentido. É o começo do Eclesiastes, né? Que
maravilha.
Em vão, tudo é em vão sob o sol.
Vou repensar tudo a partir disso agora.
Vai se converter.
Não é? Maravilha.
Que legal. Escuta, aí é o seguinte, vamos então do telão para a telinha.
Sim.
Televisão.
Sim.
A estreia, bom, o Dionísio fez A Dona do Pedaço, fez Morde e Assopra, mas a estreia é uma novela do João Emanuel que eu adoro.
Eu também.
Que eu pirei, ele conseguia deixar ganchos a cada segmento, sim, uma coisa sim, assim.
Incrível.
A Favorita. Sim. E é violenta a entrada do Dionísio.
Pronto para morrer, jornalista? Quem é isso? Quem são vocês? O que está acontecendo?
Estende as mãos.
Escuta aqui. Vai estender as mãos ou vai querer levar uma bala no meio da testa?
Sou um jornalista. Jornalista conhecido. Se você fizer alguma coisa contra mim, vai se dar mal, cara.
Vou que entra logo aí. Escuta, se isso for um assalto, vocês podem levar o que vocês quiserem. Pega meu carro, tá aqui minha carteira. O que foi? Tá surdo? Entra no carro.
Isso não é um assalto. Isso não é um assalto. Isso é alguma vingança. Vingança de alguma coisa que eu escrevi. Vocês são do grupo do Romildo Rosa, é isso?
Carmo, novinho.
Sim.
Você novinho, mas já com fios brancos na barba.
Sim, já tinha. É. E essa barba que foi crescendo, crescendo, eu fui virando um Chewbacca, porque eu tenho ascendência libanesa, então é muito peludo o árabe, né? Uhum. Então, a minha barba, ela vem aqui, Pedro. Então, assim, ninguém falava para eu cortar, e aí eu não cortei, e aí ela foi crescendo, assim, foi tapando a minha boca. Essa barba é uma loucura.
E, originalmente, não ia nem dar tempo da barba crescer, porque você ia fazer 2 dias só. O que, que aconteceu?
Exatamente. Era para ficar 2 dias. E aí o personagem foi crescendo, aí eu fiquei 2 meses na novela, né? Foi a minha primeira novela aqui na Rede Globo, novela das 9 e do João, né? Que é um gênio da teledramaturgia. E, puxa vida, foi incrível, assim. O personagem ele foi acontecendo, ele foi crescendo, crescendo, crescendo e... E era demais. E teve um reflexo nas ruas que eu nunca... Eu já tinha no Carandiru. Até hoje eu sou reconhecido pelo Carandiru. Mas, assim, nada se iguala a uma novela das 9, da Globo. Assim, nas ruas é impressionante. A resposta das pessoas... Eu não podia andar na rua. Eu vinha gravar de São Paulo para o Rio, na ponte aérea. Quando eu chegava no aeroporto, eu tinha que ser escoltado, entendeu? Porque é um monte de gente em cima.
Ok. Você venceu. Mas esse homem ainda vai nos causar problemas. Nós estamos fazendo a coisa errada.
É incrível o poder da novela.
O que é uma experiência especialmente inquietante para você, porque tem aquele meio clichê. O ator de teatro, Antunes, Zé, e de repente televisão. Você tinha preconceitos?
De jeito nenhum.
A indústria te trouxe o quê?
Imagina, eu amo pop, eu amo Andy Warhol, eu amo o pop, eu acho o pop o máximo. A dona Fernanda Montenegro, uma vez ela me deu uma carona, a gente pegou uma ponte aérea juntos, e eu nunca vou esquecer, a gente estava ouvindo uma música do Gilberto Gil, e ela começou a falar do Gil. E aí ela falou assim para mim, meu filho, o grande artista é popular. E essa frase ficou na minha cabeça. Então, assim, eu acho que fazer novela não é para principiantes. Uhum. Novela é dificílimo, porque são muitas cenas por dia. Pelo contrário do que falam, eu não acredito que... Para fazer novela, é preciso que você seja um grande ator. É preciso que você seja um excelente ator. Porque não é para qualquer um.
Amigo, eu já bati muita gente por encomenda. Nunca foi por querer. Olha aqui. Só mato por necessidade, porque a gente tem que viver. Mas seu caso é diferente. Deus sabe que eu não queria sujar as minhas mãos de sangue sem ser por encomenda. Porque quando a gente mata por encomenda, o pecado é do mandante.
E o que a Fernanda te disse, ela diz... Porque Shakespeare foi isso. Shakespeare popular. Foi fazer o teatro dele para ganhar grana em Londres, popular, e ganhou e mudava a peça de acordo com a reação da plateia.
Exato.
E é isso. É. E Antunes com o rigor dele, e Zé com o rigor dele, também sabem disso na formação do ator.
Claro.
Vem cá, você tem mais de 30 anos de carreira e o teatro propicia encontros, você é um homem aberto para encontros.
Sim.
E um deles é com o que você teve foi com o grande Valcir Carrasco, que escreveu para você a peça Desamor. Você está há 11 anos em cena com Desamor.
Sim.
Você pagou a corrida e disse, fica com troco. Travou a porta. Era uma miséria de troco, mas mesmo assim eu agradeci.
E Valcir Carrasco fez um texto sob medida para você?
Sim, olha só.
Como foi?
Que você deu explicar o tamanho dessa alegria, né? É, foi o seguinte, eu tinha um teatro em São Paulo chamado O Inflamável, era um cabaré, né? Durou 3 anos. E aí a gente tinha um banco lá, que era do arquiteto Rodrigo Servino, né? Que é um arquiteto da minha geração, e ele fez o pavilhão da Adriana Varejão em Inhotim, algumas galerias aqui em São Paulo, é um super arquiteto, Rodrigo Servino. E ele tinha feito a cenografia dessa peça chamada Desconhecidos, que era uma peça, texto meu, sob direção do Ivan Feijó. E era um banco extraordinário, ele fez uma coisa de design incrível, que era um banco que fechava e abria, uma peça única. E aí, na hora de se desfazer da cenografia, eu falei, eu não vou jogar fora esse banco, gente. Como é que dá? Isso é uma obra de arte e tal. Aí eu inventei o Festival do Banco. E aí eu mandei vários e-mails para mais de 30 dramaturgos, falando, você tem peça para 2 atores no banco? Você tem peça para 2? Aí eu recebi muitos textos. E aí recebi um do Valcir. E aí eu li vários. Aí o dia que eu li Seios, que era a peça que ele escreveu, eu falei, quem é esse autor? Eu não conhecia ainda o trabalho dele. Quem é esse autor? Pelo amor de Deus, que texto incrível, que personagens, que gostoso de falar. Uau, não sei o quê. É essa que a gente vai montar. Montamos Seios, o Valcir foi ver, e aí ele amou a peça. Ele falou, Dionísio, amei a peça, mas achei ela curta. Então vou escrever uma outra peça para você abrir essa. E aí ele escreveu Desamor, que quando chegou na minha casa, Pedro, eu li, eu juro para você, eu comecei a chorar. Eu chorei, eu liguei para ele chorando. Eu liguei, Valcir, que coisa linda! Porque é uma peça que ele fala da luz, mas ele vai para as trevas. É um personagem, um taxista, que é ex-Michê. É um taxista de programa. E é um cara que não teve amor na vida, né? É um cara amargurado com a vida, que rejeita a mulher, a ex-mulher, rejeita o filho e tudo mais. E aí a peça começa ali num boteco. Ele, sob direção da Lúcia Segal, ele lá no boteco conversando com esse passageiro imaginário, relembrando de uma ação que esse passageiro fez, que fez ele relembrar de toda a história da vida dele. E aí a peça, e aí ele vai ali no fundo, ele vai no inferno, né? Aí o Valcir, ele, né, a peça...
É Carrasco.
É Carrasco, ele vai ali para as trevas, para poder atingir a luz. E aí, quando ele atinge a luz, é a catarse da peça, que a plateia inteira chora, é uma coisa, é transformadora, e as pessoas, elas vêm emocionadas no final. E eu faço há 11 anos, porque é uma peça, a gente fala que é Peter Brookiana, porque é uma mesa e 2 cadeiras, então eu posso viajar, eu faço, viajo muito com a peça, sim, faço no Brasil, e vou continuo fazendo. É a peça do repertório da Companhia Satélite do Amor, que é a minha companhia, desde 1995.
Não pedi!
Eu sei, não precisa brigar. Essa é na hora de eu ir pra andar o turno. Se quiser ficar mais, você fica com ela aí junto com a próxima. Mas eu tive que fechar minhas comandas, é pra te dar casa.
Dá essa porcaria aí que eu já pago a
mim. É uma peça do repertório. E aí, puxa vida, ele escreveu pra mim, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vou parar de fazer nunca essa peça. Porque, como é o ex-Michê, eu posso ter 90 anos e fazer a peça, porque é um ex-Michê.
É um ex.
Né?
É um ex. Vem cá, eu quero falar de outra peça que você tem no seu repertório, mas para chegar nela, eu quero saber que você me conte a história do encontro com seu pai. Você falou de sua mãe que você perdeu. Você falou é evidente em você a confiança que o amor materno deu para você, a autoconfiança que você tem. Mas você só foi conhecer o seu pai quando?
Aos 40 anos. Essa história é realmente transformadora, né? É porque a vida inteira eu procurei meu pai, a vida inteira. Como Kafka diz, né, a questão paterna é a principal questão, né, de pais e filhos, né? Freud e tudo mais, né? Essa é a grande relação, né, da
Spielberg.
Vida.
Spielberg.
É, todo mundo, né? Os gregos, todo mundo. E aí, a vida inteira eu achava que meu pai era uma pessoa. E lá no Maranhão, lá em São Luís, todo mundo falava, olha, Neto, esse aqui é teu pai. Eu até tenho um tio que ele me levou um dia na frente, que era um médico também, que achava que era meu pai, na porta do consultório dele. E ainda com a chegada do Orkut, eu fui ver a foto dele e não senti nada. E aí eu vi a foto dos filhos e eu falei, ah, não vou procurar essas pessoas. Porque eu não senti nada por essas pessoas. Tá. E aí um belo dia, um domingo de carnaval, eu estava no interior de Aracaju, lá em Sergipe, com a irmã biológica, a minha tia biológica, a tia Cecília. Estávamos lá, eu e ela, ali numa praia deserta. Não premeditei nada. Não pensei em fazer essa pergunta para ela. Simplesmente eu falo que foi a força da natureza, porque realmente não tinha ninguém na praia. Éramos só nós. Eu olhei para ela e falei, tia, eu sou filho dessa pessoa que todo mundo fala que eu sou filho? Ela falou, não, meu filho. Você é filho do seu Raimundo Assubi. Eu falei, Raimundo Assubi? Que nome é esse Assubi, né? A sonoridade não me veio, né? Aí eu fiquei intrigadíssimo, voltei para casa, entrei na rede social e vi a foto dele, Pedro. Aí sim, o meu coração fez assim, ó. Meu pai! Esse cara é meu pai! Olha a mão é igual a minha. E aí foi físico mesmo. E aí tinha duas crianças do lado, que eu fui descobrir que eram meus irmãos, o João e o Antônio. Nossa, eu fiquei até tonto agora.
Eu também.
Nossa. E aí eu comecei a adicionar todos os... Bebi uma aguinha aqui. Eu comecei a adicionar todos os assubs na rede social. E eu comecei a contar a história para todos eles. Olha, esse aqui... E até que um deles, o Flávio Assub, falou, nossa, que história doida, eu vou ligar para ele agora. Aí ele me liga de Dionísio, ele falou que você é filho dele mesmo, que é para você vir para cá amanhã. E aí me ligou meu irmão José, minha irmã Clícia, me ligou toda a família, fizeram um banquete para mim aqui, porque é cultura árabe,
você sabe, né? Ganhou uma família aos 40 anos.
Ganhei uma família, fui muito bem recebido. Eles fizeram um banquete para mim aqui, foi muito engraçado o primeiro dia que eu fui lá na casa da tia Josira, porque estavam vários primos ali e a gente tem essas bochechas, né? Então, todo mundo tem essa bochecha. Eu falei, gente, que loucura! Tô me sentindo no filme do Woody Allen. E aí, foi sensacional. Aí eu fui pro Maranhão. Fomos fazer o DNA. E aí, na porta do... Não precisava, né? Porque realmente era o cara de um focinho do outro. Aí, na porta do DNA, a moça perguntou, qual o seu sangue? Eu falei, A negativo, que é um sangue raro. Aí eu falei, você é meu filho mesmo, meu sangue também é A negativo. E enfim, e aí ele me abraçou, eu nunca vou esquecer, a primeira coisa que ele falou para mim, assim, ele me abraçou, foi no restaurante lá em São Luís, ele me olhou nos olhos e falou assim, eu tenho muito orgulho dos meus filhos e eu vou ter de você também. E aí, puxa vida, eu me entendi, toda essa coisa da cultura libanesa que eu tenho em mim, essa coisa da alegria, da fartura, né? A cultura árabe é muito farta, né? Muito... aqui, veja bem, esse
generosa.
Tapete. Generosa. Então, isso de fato mudou a minha vida. Eu me aceitei, eu me entendi. E aí a história é muito doida também, porque assim, eu vou te dizer. Do lado dele, eu e ele, assim como eu estou aqui, eu e você, a gente ficou menos de 6 horas juntos, eu com ele. E o momento mais bonito foi na fazenda do meu irmão, meu irmão é pecuarista, o silêncio. A gente ficou um do lado do outro em silêncio.
Mas isso é precioso.
Foi só isso. Era aquele silêncio e tal. Aí ele falou do coração dele, que ele tinha problema no coração. E aí o coração dele parou 30 segundos, né? E aí ele falou uma outra coisa linda para mim. Ele falou assim, eu fui para um lugar lindo que eu não queria nem voltar. E aí ele falou isso. E aí 3 meses depois ele infartou e morreu. E aí é isso.
Ei, Dionísio, sua vida, hein, Dionísio?
Que loucura, cara. Aí tá a tragédia, né, que você falou. É. E aí a missa de sétimo dia dele, eu me senti também no filme, foram mais de 500 pessoas. Ele era muito amado, porque ele era um homem que ele de fato ajudava as pessoas. E muitos pescadores. Ele morreu na Praia da Raposa, que é uma praia que é perto de São Luís, né? E ele ajudou muitos pescadores. Então, assim, muitos pescadores foram lá me abraçar. Eu fui abraçado, Pedro, por muita gente, assim. Me abraçaram, me agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, isso mudou minha vida de fato, porque...
E Dionísio, então, possivelmente, daí veio o impulso para montar Carta ao Pai, esse livro.
Sim.
Cara, Carta ao Pai é um livro fininho, intenso, uma coisa... Uma carta que não é concluída, né?
O Kafka, o Franz Kafka, ele vai fazer 100 anos da morte dele ano que vem. E aí eu li no Colégio Equipe. Com 15 anos eu li essa carta, junto com Metamorfose, li Carta ao Pai. Imagina, 15 anos você lê Carta ao Pai. Eu não entendi nada, mas eu entendi tudo. Lógico, eu não tinha maturidade para entender a profundidade daquilo, né? Sobretudo do Hermann Kafka, que o Kafka ele responde como o pai responderia para ele. E na peça eu faço o filho e o pai, e um conversando com o outro.
Na sua presença, quando se trata das suas coisas, você é um excelente orador.
E sim, é uma questão pilar, né? Eu faço essa peça desde 2017. É uma peça que eu faço na casa das pessoas.
Pois é, como é que faz para assistir a peça?
Pode me chamar nas redes sociais aí, que eu faço... Muitos pais me contratam. Eu faço na casa das pessoas. E faço em teatros, já fiz em todos os lugares, bibliotecas. Peça por encomenda. E assim, é uma nova maneira de fazer teatro. E serve como uma terapia. Por exemplo, eu fiz na casa de um juiz que os filhos dele deram de presente para ele no Dia dos Pais.
Uau!
E foi emocionante, porque serve como uma terapia familiar. Porque o Kafka, nessa carta, ele, apesar dele falar da dureza do pai, da ditadura, dessa figura tirânica, né? Ele termina a carta, ele conclui com a leveza da vida. Ele fala que eu quero que a vida seja mais leve para ambos. Então é isso, ele propõe a leveza.
Fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Você pode ler falar um trechinho da Carta ao Pai antes da gente ir para os comerciais?
Com a maior alegria, um trecho do Hermann Kafka.
Ok.
De fato, você pôs na sua cabeça que quer viver inteiramente às minhas custas. Admito que lutamos um contra o outro, Franz Kafka, meu filho. Mas há dois tipos de luta. O combate cavalheiresco, onde se medem as forças dos contendores independentes e cada um luta por si, ganha por si ou perde por si. E a luta do inseto daninho, que não só pica como suga simultaneamente o sangue para conservar a vida. Este é o verdadeiro soldado profissional e você é isso, está inadaptado para a vida, para se ajustar confortavelmente nela, despreocupado e sem auto-recriminações. Você demonstra que eu tirei toda a sua capacidade para a vida e a coloquei no meu bolso. O que importa é que agora você seja incapaz para ela. A responsabilidade é minha, mas você se faz arrastar física e espiritualmente por mim. Em primeiro lugar, tanto aqui como em outra parte, eu nunca quis ser um obstáculo à sua felicidade, garoto. E em segundo lugar, eu não quero jamais ouvir de um filho meu uma censura dessa natureza.
Bem-vindos de volta à nossa conversa com o super ator, diretor, escritor Dionísio Neto, mais de 30 anos de carreira, e que agora inventou mais uma carreira. Estreia um primeiro romance, Perla Stuart, a ex-mulher.
Exatamente.
História é essa, hein, Dionísio? Quem é Perla?
Quem é Perla? Perla Stuart é uma mulher dionisíaca, livre, sem freios, que vive a vida intensamente, que tem ex-marido, tem namorados, namoradas. É uma mulher que não se julga, ela vive a vida. Então, são as aventuras dessa mulher. O livro se passa em São Paulo, Rio de Janeiro, Lençóis Maranhenses e Paris.
Está pronto?
Está pronto.
Vai ser lançado agora?
Vai ser lançado agora em julho.
Qual é a editora?
É selo Arupiá, é um selo novo. Vai ser o lançamento na livraria Patuscada, todos convidados.
E é o primeiro de uma trilogia?
É o primeiro de uma trilogia. Eu demorei 10 anos para escrever. Porque eu falo que eu sou o escritor nas horas vagas, né? Porque minha vida é...
Você não tem muitas horas vagas, né?
Tem um pouco de manhã. Eu escrevo de manhã. Acordo 8 horas da manhã e escrevo. E aí...
Mim é a melhor hora para escrever de manhã.
É bom, tá fresquinho, tá tudo ali. E aí é uma trilogia. Começa com a ex-mulher, que tá pronto. Demorei 10 anos para escrever. Terminei na pandemia. A pandemia me serviu para terminar o meu romance. E para aprender a falar francês.
Opa.
Também é que eu fiquei 3 anos estudando. E aí eu estou começando a escrever agora, já terminei o primeiro capítulo, Perla Stuart, o ex-marido, que é sobre o ex-marido, que é a infância dele, e termina o segundo livro quando começa o primeiro. Termina ele encontrando a Perla Stuart. E o terceiro volume, Perla Stuart, Os Amantes, que eu também já está todo certinho ali, é um romance epistolar. São cartas, né, que os amantes ficam mandando para ela e ela fica mandando para ele. Então é isso, a mulher, o marido e os amantes. É a vida, é a Santa Trindade.
Olha, esse é o mais novo apronto de Dionísio. Vocês vão poder ler esse livro. Mas se quiserem pegar uma carona na viagem incrível que é a vida desse cara, entrem nas redes sociais, busquem ali as oportunidades de ver Desamor, de dar a carta ao pai para o seu pai no Dia dos Pais. Enfim, há muitas possibilidades de fluir do talento, da generosidade de Dionísio Neto. Para você em casa, beijo, até a próxima.
Muito obrigado.
Obrigado, Dionísio.
Obrigado, maravilhoso. Querido, que agradeço.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.